Seja bem-vindo e bem-vinda, mas não apague a luz. A gente tava querendo falar sobre Ari Aster, mas tudo que precisava ser dito sobre Hereditário e Midsommar já foi feito. Nada faz sentido mais. Você gosta ou não, pessoas perderam a cabeça, outros morreram por causa de urso, e é sobre isso. Então a gente decidiu ser diferentão, e a gente vai falar dos curtos do Ari Aster. Nossa, mas por que falar de curta? Ninguém liga pra curta. A gente liga.
O Não Apague a Luz está entrando na sua fase cinéfila. E agora a gente lê artigos e assiste curtas. A cara da Fer foi ótima.
É legal falar que, além disso também, né? O novo filme dele, o Bill is Afraid, é baseado num curta dele. Então, tem aí uma conexão. Ó, a gente pensando no futuro.
Mas ele foi tirado da internet, né?
Então, não tinha no YouTube. Eu assisti agora há pouco, inclusive, só porque eu descobri que existe ainda na internet. O LH me passou o link.
Ah, porra. Eu não assisti.
Eu te passo.
Eu me senti defasada.
Mas alguém salvou todos os curtas dele no artchaves.org. A gente deixa o link na descrição pra quem quiser ver todos eles. Acho que faz sentido, vai ser legal. E, enfim, eu sou o LH e é muito bom as pessoas que fazem cinema não irem no psicólogo.
Meu nome é Fernanda Talarico e o homem nasce bom. É Hollywood que o corrompe.
Meu nome é Arthur Eloy e eu pagaria bom dinheiro pra ver uma gravação vazada numa sessão de terapia do Ari Aster.
Queria começar esse episódio falando, se você é da família do Ari Aster, por favor, me diz que tá tudo bem.
Então entre em contato, a gente quer saber, a gente dá espaço aqui nesse podcast, porque, aliás, né, pra esclarecer essa questão, se você é uma pessoa normal, do tipo que não só não assiste curtas, como também não sabe nem o nome dos diretores dos filmes que você gosta, eu invejo, mas eu acho que existe uma coisa interessante de você assistir curtas de diretores, principalmente de terror, que estão bem estabelecidos, porque você consegue ver um certo fio condutor, né? O tipo de coisa que interessa, o gênero, a temática, sabe? No caso do Ari Aster, no caso do Ari Aster é muito engraçado, porque ele tem tipo uns 8 curtas, eu não vi todos, mas é muito engraçado que todos os curtas que eu vi dele é tipo problemas de família, sabe? Ah, pensa numa pessoa que tem problema de família, você fala, meu, tá tudo bem. Porque tipo, Hereditário é um filme de problema de família e Midsommar é um filme de término. Sabe? Tipo, será que o Ari Aster, ele conhece o conceito de psicólogo? Assim, toda vez...
Pra ele, Midsommar, problema de família é o que desencadeia Midsommar, né?
Ah, mas ainda é problema de família.
Não, é o final do relacionamento dele, né? Ele fala de fazer, cara, preciso fazer um filme sobre isso.
É a mistura, é pior ainda, né? É um filme que começa com problema de família e daí vai se desenvolvendo como um filme de término.
Tem uma coisa legal pra falar, tipo, de curtas, que é tipo... Hoje em dia a gente não tá tão acostumado com isso, né? Mas tipo, a Pixar sempre colocava um curtinha antes dos filmes dela. Essa cultura acabou morrendo aos poucos. Então, tipo assim, quem não frequenta, sei lá, festival, que vai, tipo assim, numa sessão de curta, que uma hora e meia você vê, tipo, 15 curtas completamente distinto entre eles, não é uma parada que você vai, tipo, ver por ver, tá ligado? E apesar que hoje em dia no YouTube a gente tem vários canais que, sei lá, nichados. Tem aquele Outler, eu acho que chama assim, que tem vários curtas de terror, tipo, do mundo inteiro, assim. E tem muita coisa legal. E a coisa mais importante do curta é aquela parada de, tipo assim, errar e errar rápido. O curta não é uma parada que é feita, tipo assim, ah, mano, sei lá, sou muito bom no que eu faço, só quero mostrar pro mundo que eu sou muito bom no que eu faço. A ideia do curta é, tipo, tentar coisas, sabe? Seja você novo, seja você velho. A ideia dos curtas são tentar coisas. O Ari Aster tem muito nisso, que você percebe quando você assiste os curtas dele... A linguagem que vai ser usada no novo filme, que ele não usou nos outros até então, sabe? Até esse Bill é um pouco diferente, mas se você assistir o Basic, ou aquele Cabeça de Tartaruga, que pra mim é o meu favorito, que é sobre um new noir de um detetive que o pinto dele tá encolhendo. E é maravilhoso. Então, tipo, tem toda essa dinâmica que é muito legal sobre curtas. E pra quem não é do meio, existe rodas de negócios. Isso é muito comum nos Estados Unidos e tipo, na Europa, das pessoas fazerem curtas pra vender e virar um longa. Tipo, tem a máxima que todo mundo conhece, é o Whiplash, né? Tem um curta no YouTube. Evil Dead foi assim, tá ligado?
Shiva Baby.
Shiva Baby, exato. Inclusive, acho que o do Shiva Baby, eu nunca vi o curto do Shiva Baby, mas o do Evil Dead tem no YouTube, chama The Devil Within, se eu não tô enganado, e é um curto, sei lá, gravado em 16mm, assim.
Você falou dos Jogos Mortais já?
Jogos Mortais também, é verdade.
É, porque o Arthur, quando o Arthur falou, né, dos diretores e tal, o primeiro que veio na minha cabeça foi o James Wan. Porque ele real pegou o curta e aumentou, né?
Eu tinha esquecido total, mas pode crer, Jogos Mortais é TCC do James Wan com o Lee Whannell. E depois eles só expandiram. Tem essa, né? Se Hollywood, na real, pra você que está cursando a faculdade de audiovisual e você acha que você vai se formar e vai trabalhar em Hollywood, eu tenho umas notícias. A única coisa que funciona como currículo em Hollywood é curta, comercial de TV, videoclipe... ou indicação de amigo. E ser filho do dono. Mas aí, ser filho do dono é o super trunfo pra qualquer profissão.
É verdade. A Carol acabou de me lembrar no WhatsApp que Lights Out também.
Como assim? A Carol virou uma inteligência artificial?
Não, ela tá dormindo aqui embaixo. Teoricamente, dormindo.
Caralho.
Caralho, ela te mandou uma mensagem onírica. Assim. Ela tá ouvindo, ela tá chegando a um novo nível de produtividade onde ela ouve o podcast durante o sono dela. Assim.
Ouça enquanto eles dormem.
Ouça enquanto eles dormem. Mas o... Você falou... Antes da gente, né, de fato, começar a falar dos curtas em si, é porque eu acho legal falar sobre curtas. Contudo, eu acho que tá voltando, porque... Sim, por um tempo foi uma coisa só de festival, né? Porque, bom, você tinha que sair de casa pra assistir as coisas. Com a internet, teve um momento, um boom de curtas de terror no YouTube. Porque, né, tava naquele momento de creepypasta e tal. E daí o pessoal... Era filme de terror de graça, sabe? Basicamente. Você assistia porque tava no YouTube. Era algo que tomava estourando muito, assim, 20, 30 minutinhos do seu dia. Na grande maioria das vezes, nem isso. Era coisas de 5 minutos, 10 minutos. Tiveram muitos diretores que surfaram, essa onda. Terrifier surgiu como um curta também, que ganhou popularidade na internet, tanto é que quando foi fazer o filme foi um crowdfunding. Que nem a Carol falou, né, o Lights Out, o diretor, o David F. Sandberg, ele também começou fazendo vários curtas. Os curtas eu acho mó bom também, né, agora hoje em dia ele tá fazendo Shazam.
Ah, mentira, que ele é o diretor de Shazam.
Ele é o diretor de Shazam, e ele é um fofo, porque ele mantém o canal dele no YouTube até hoje. E ele fez, tipo, ele fez Annabelle 2, e daí ele fala, todos os planos improvisados que eu fiz em Annabelle 2, tipo, umas técnicas de câmera que, tipo, eles inventaram ali na hora, tá ligado? Tipo, fizeram sem grana.
E ele faz um make-off-zaço, assim, do Annabelle 2, tem um make-off gigantesco que ele botou, e ele fala de como é trabalhar na indústria, sabe? Tipo assim, porque ele é muito umpa-lumpa do cinema, tá ligado? Ele é um maninho... papo a toda obra, assim, ele não é o diretor Ari Aster das ideias, tipo assim, meu Deus, eu tenho uma visão...
Cinefilusão.
É, que ninguém pode deturpar, o cara tipo assim, mano, só quero viver fazendo a parada aqui, tá ligado?
Nossa, mas o filme de Lights Out é ruim, hein?
Putz, e era pra ser pior, porque tem umas paradas, inclusive ele fala nisso em algum vídeo dele, eu acompanho o canal dele, ele fala que, tipo assim, queriam deixar uma vaga, tipo assim, um espaço pra uma segunda sequência, que no final, na verdade, ela não morria, tá ligado? Tem umas paradas assim no filme, assim. Mas assim, eu acho que é uma direção muito legal, tá ligado? Mas não é um filme deles. Tem que pensar que, tipo assim, isso que o Arthur falou, existe hoje em dia realmente uma categoria de, tipo assim, vídeos virais do YouTube que vão virar filmes. E a pessoa que fez a primeira vez, que fez ele, no, tipo, igual Lights Out... Mano, ele vai ser a pessoa que menos vai ter, tipo, coordenação sobre a sua obra.
É porque é o primeiro emprego, né? Você mandou o seu currículo, a empresa falou, pô, maneiro, né? A gente quer você. Só que daí, mano, você entra como estagiário, tá ligado? Você não entra na indústria, você entra na janelinha, tá ligado? É só se você fizer um filme independente, que é o caso do Ari Aster, né? Que depois de 8 curtas foi fazer Hereditário, mas, mano, ele tava fazendo ali, tipo, o negócio dele com o apoio da A24, que historicamente, né, não mete tanto a mão no processo da galera. Mas, tipo, mano, o Sandberg, ele não teve a mesma sorte, não, sabe? Falou, tô, faz esse terror blockbuster aí.
Ah, não, sim, mas assim, o Ari Aster, quando foi fazer longa, teve uma puta de uma sorte. Porque daí também ele conseguiu, sei lá, Toni Collette, o outro mano lá.
Então, não é só sorte. A ideia de você fazer uma faculdade de cinema é você fazer networking. Você também, os mano que vão também estudar com você, que vão fazer filmes com você. Porque ele começou a fazer filmes que tem uma... Que são bons, assim, tá ligado? Que, sei lá, os que o Arthur assistiu, que tem o curta da Vice, que tem o que é o mais famoso lá, do, Como fala?
O Strange Thing About the Johnson?
Isso, dos Johnson, enfim. E o Johnson é um dos filmes que estourou no YouTube, virou viral. Não virou um filme depois disso, né? Um longa.
Ainda bem.
Mas ele foi feito como tese da faculdade dele de cinema. E a partir disso, ele continuou trabalhando com os amigos dele. Até hoje, ele trabalha com essa mesma galera.
Queria dizer que, assim, eu tenho uma má vontade gigantesca com curtas de terror. Imensa. Assim, pelo simples fato que eu acho que ninguém sabe acabar. Porque esse é meu grande problema. Porque curta de terror, todo mundo quer fazer, deixar em final aberto. Isso me irrita muito, porque final aberto, você tem que saber qual que é o seu final, você só não conta. Isso me irrita. Tipo, eu tenho certeza que o Machado de Assis sabia se a Capitu traiu ou não. Mas ele não precisa contar. Isso me irrita, porque a impressão que eu tenho é assim, a gente não sabe como terminar, a gente não tem grana pra terminar, faz qualquer merda e ai, deixa o cara pensar. E isso me incomoda. O Ari Aster, a gente já falou, eu já comentei sobre isso, por que eu não gosto do Ari Aster? Porque ele pega na tua mão e fala, você é burro, então eu vou te explicar tudo, tá bom? Ó, o tio tá desenhando aqui, por isso que eu não gosto do Ari Aster. E aí, eu me peguei gostando do Ari Aster, fazendo curta, porque eu acho que daí ele funciona. Bom, curto, então ele não tem tanto tempo pra te explicar as coisas. Eu até acho que ele explica, mas não tanto quanto nos filmes, então é por isso que eu acho que ele não erra a mão. Os curtas que eu assisti dele não são sobrenaturais, não tem nada de sobrenatural. E isso pra mim foi a melhor coisa dele, assim. Por isso que 2023 foi o ano que eu me peguei elogiando o Ari Aster, né?
Mas nenhum curta dele tem um quê de sobrenatural. O que tem mais quê de terror é o do... Munchausen.
Não, mano, tem nada de sobrenatural aí, pô.
Não. Terror no sentido de suspense, quando tem a mãe dele, que você percebe que tem uma coisa estranha acontecendo. E o Bill também, né? Mas o Bill é muito mais comédia do que o Munchausen, assim.
Então eu proponho pra gente falar sobre esse, falar sobre o Munchausen, e aí a gente guarda o outro pra perto do filme, porque eu não assisti. E aí a gente também não vai ficar falando de várias bostas, a gente fala de dois hoje.
É, eu acho que na real também o Bill, ele também nem tem muito o que falar, assim. Ele é realmente muito curto, tipo, ele tem 6 minutos, e ele te dá uma noção geral. Eu tô muito curioso, inclusive, pra ver como que o filme vai adaptar isso.
Se você assiste o filme e assiste o curta, você fala tipo assim, entendi de onde a ideia veio.
É, o trailer, ele tem toda a premissa, né, tipo, do cara estranho que quer ver a mãe dele, e é isso. Sabe, o curta ele não desenvolve mais nada, então acho que a gente pode focar nesses mesmo, porque também foi os outros dois que eu assisti. Strange Thing About the Johnsons é um curta de 2011 do Ari Aster, que é uma família bem disfuncional, pra dizer assim, que eu acho que nada te prepara pro plot twist que vem no começo, né? Porque é uma cena até que, surpreendentemente, o Ari Aster consegue criar uma certa ternura ali, sem duplo sentido, no começo, né? Porque é uma situação bizarra, o curta começa com um filho que está lá, assim, socando uma, sabe? Se autoflagelando todos os adjetivos que você pode pensar, quando o pai dele entra no quarto e toma um susto. Eu falei, eita porra, como assim? E daí o pai dele dá 2 passos pra trás e fala, então, a gente precisa conversar sobre isso, tá tudo bem, isso é uma coisa natural, você pode falar comigo. Beleza, até aí, né, tipo, um momento fofo entre pai e filho.
Mas tem uma coisa que me chama atenção muito nessa conversa. Ele pergunta pro pai, você também faz isso, pai? Aí o pai fica...
Tenta despistar, né?
Uhum.
Eu achei que ia puxar por esse lado. Ia ser alguma coisa assim, sei lá, de crente, tá ligado? Bagulho assim... Enfim, eu não sabia o que esperava. Só que daí, quando o pai sai do quarto, vem aí o plot twist de que o menino estava simplesmente se masturbando, olhando uma foto do pai. Tava assistindo meio, tá bom, vamos ver o curta do Ari Aster. E nesse momento, é o quê? E simplesmente não desgrudei até o final. Achei... Você tá de parabéns, Ari Aster, assim. São 30 minutos de bizarrice, sabe? De uma bizarrice que eu realmente me pegou desprevenido.
E ele é muito bom. Nesse também dá pra ver. Ele tem muito tom de comédia. E nesse ele consegue subverter muito bem isso, assim. Cara, não sei. Eu assisti ele uma vez e falei, cara, eu não quero assistir de novo. Eu já assisti, eu sei tudo o que acontece. Eu não preciso rever esse curta.
E as pessoas começaram a falar, tipo, será que a família do Ari Aster tá bem e tal? A gente tava brincando. E se eu tivesse que apostar, a família do Ari Aster é extremamente funcional. É porque eu acho que é daí que vem essas ideias, sabe? Eu acho que você só consegue tocar num assunto desses se sua família não é dessa maneira e não é nem perto dessa coisa, assim. Tipo, se eu tivesse que apostar, a mãe do Ari Aster é uma fofa. É uma mãe, tipo, super que apoia ele, que adora as namoradas. O pai é um cara que, tipo, jogava beisebol com o filho, enfim. Sempre teve conversas abertas com o filho sobre drogas e sexo, sabe? Tem que ter muita coragem pra fazer o que ele fez. E, inclusive, porque tem uma coisa que eu amei sobre esse curta, que é aí que, né, nossa, eu tô falando muito bem do Ari Aster. Eu amo como ele subverte a ideia do abuso. Porque isso que eu mais gostei. O Ari Aster não tá lá pra lacrar, ele não tá lá pra falar de um problema social ou de algo que a gente enfrenta todos os dias. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu acho demais, assim, ser uma família negra. O Ari Aster é branco. Eu pensei assim, tipo, é uma família negra protagonizando e não tem motivos pra ser uma família negra. É só uma família negra. Tipo, não tem, tipo...
É, os brother dele. É literalmente os brother dele.
Essa galera volta pra trabalhar em outros curtas também.
Mas você entende, tipo, não é... Não tem uma questão social, racial. Tem uma questão só de serem pessoas. Não tem... Isso eu já acho legal. E a gente tá muito acostumado com histórias de quê? De pai que abusa, do pai abusador e tal. Ele só subverte essa ideia... De que é o filho e foda-se.
Eu acho que o que a Fer falou é muito verdade. E inclusive é algo que faz a maioria dos curtas serem ruins. Curtas de faculdade. Porque é muito difícil você fazer alguma coisa de denúncia. Principalmente quando você é jovem, porque você é burro. E é especialmente difícil você tratar com algo que é difícil pra você. Existe essa noção muito de que a arte, ela tem que partir de um ponto de sofrimento. E lamento dizer pra você que nem todos vocês sofrem bem, sabe? Nem todos vocês sofrem de um jeito bonito ou interessante. Alguns de vocês só sofrem.
Nem todo mundo é o Herzog, né? Tá ligado?
Então, tipo, algum de vocês, assim, só faz algo que é completamente incompreensível e chato. Assim, tipo, não sei. Talvez pra você faça sentido, pra mim não faz. É muito legal quando alguém que tem essa visão de se distanciar do assunto que ele tá tratando, apesar de ser um assunto delicado. Pra uma coisa que você tá fazendo, na época de faculdade, isso realmente é algo que você precisa aplaudir, porque... Se um dia você sentar, assim... Geralmente é até aberto isso, né? Tipo, pelo menos na minha faculdade rolou exibição dos curtas de TCC.
Todo lugar rola. Uhum.
Então se um dia você sentar e falar... Vou assistir os curtas da galera que tá se formando em cinema, que tá se formando em rádio e TV... Metade disso vai ser intragável, mas intragável de um jeito prepotente, assim... É intragável de um jeito, tipo, meu Deus, eu preciso falar sobre esse assunto porque é muito importante. E daí vai ser, tipo, um curta de 30 minutos onde 25 deles é silêncio. Porque, tipo, a pessoa se perdeu numa noção de dor silenciosa, sabe? Já, não, porque nisso daqui ela indica que ela tá sofrendo com isso. Então, tipo, parabéns pra Ari Aster, uma pessoa branca, sabe? Que sabe o lugar dela. É isso. Assim, nesse episódio elogiaremos.
É muito maturidade também, né? Eu acho que quando você tem 18 anos e daí você tá no primeiro ano de faculdade, o professor fala, tipo assim, você tem que fazer um curta, você fala, tipo assim, caraca, agora eu ganhei um Oscar. E você não tem noção nenhuma do que tá fazendo, sabe? E o Ari Aster, tipo... Se você for ver o Johnson, é literalmente o primeiro filme dele publicado. Vamos deixar isso bem claro, publicado. E então a gente não sabe o que aconteceu antes, porque é literalmente o TCC dele. E a partir dali, existe uma maturidade gigantesca. Mas claramente aconteceu coisas antes. E assim, e é noção. Você jovem, que está entrando na faculdade agora, você vai fazer merda. Só que daí você, depois que você percebe que a merda foi feita, você pode fingir que ela nunca existiu.
Só trazer aqui a agência Lupa, né? O Ari Aster, ele tinha 25 anos. Quando foi publicado o curta, né? Se ele foi publicado em 2011, ele tinha 25 anos. Supostamente, ele foi gravado em 2010. Então, nesse caso, o Ari Aster fez Strange Things About Johnsons com 24 anos.
Do jeito que deveria ser. É uma época boa.
É uma época boa, mas ainda assim é uma certa maturidade. Você fala, pô, parabéns. Assim, parabéns.
Eu acho... A gente... Vocês falaram até o final, não, né? Ainda do curta.
Não, não.
Então, o curta é isso? Você acha que tem alguma coisa com o pai... Né? Enfim, o menino vê, tá se masturbando vendo a foto do pai dele sem camisa. Aí tem uma cena muito boa, que é a cena que eles estão tirando foto em família. Que daí o moleque não consegue parar de olhar pro pai. O pai fica virando pra ele que ele olhe pra frente, que olhe pra foto, mas ele não consegue. O moleque continua olhando pro pai. E aí corta pra, sei lá, alguns anos depois, o moleque vai casar com uma mina. E aí, enquanto eles vão tirar as fotos do casamento, o moleque passa a mão na bunda do pai. Aí você já acha isso esquisito.
Aí é foda.
Exato. Aí você já fica, mas ué. É, corta, a mãe tá procurando o filho, né, durante o casamento, aqueles casamentos que tem nos Estados Unidos, que são feitos, tipo, no jardim e tal. Daí a mãe fica, tipo, ué, cadê meu filho? Cadê meu filho? Ela ouve um barulho estranho atrás de uma cerca, e aí ela resolve olhar no... num buraco que tem na cerca. E aí ela vê a sequência que deixou todo mundo traumatizado, porque o pai e o menino, eles estão se beijando, e o menino... E o pai tá com uma cara bem ruim, assim. O cara tá com uma cara meio de morto. E aí o menino começa, tipo, a descer e abrir a calça do pai. E é muito bom porque tem esse corte aí, e a gente toma um puta de um susto, né? Porque, graças a Deus, corta. Obrigada, Ari Aster, por isso. Mas eu acho que essa cena traumatizou... toda uma geração. E aí, depois disso, a mãe fica em choque. E aí, mas ao mesmo tempo, ela não faz nada. E aí, acho que a partir daí, mostra essa subversão, né? De que é o menino forçando o pai. É a mãe que vê que o filho tá forçando o pai, mas não faz nada. E o pai tá tentando sair desse ciclo de abuso, digamos assim. Mas o filme também coloca que o pai tem culpa disso. Porque ele escreve, né? O pai é escritor. E ele faz um livro contando o que aconteceu entre ele e o filho dele. E aí ele coloca no livro que ele também tem essa culpa. Se a gente estivesse falando de uma questão contrária, do pai abusando do filho, a gente ia falar que não. O moleque não tem culpa. Mas quando a gente fala de um moleque de 11 anos com um homem de, sei lá, 40, 50, talvez sim, ele tenha culpa. Porque como é que isso começou? Isso é outra coisa que eu gosto muito que o Ari Aster fez, que foi não contar pra gente como isso aconteceu. Se isso começou com o abuso do pai, depois virou um abuso do filho. Isso é outra coisa que eu gosto bastante, né, nesse curta.
Volta muito pro que o LH tinha falado no começo, né, de que o curta, idealmente, ele é um lugar onde você testa uma ideia. E dá pra ver que o Ari Aster, ele tem uma noção realmente do que aconteceu, né? Eu acho que, tipo, se você tem um personagem que ele tá sendo marcado pela culpa de ter participado disso também, de ter sido tanto vítima quanto agressor, mostra que o Ari Aster, quando tá escrevendo, ele sabe como que foi esses anos que a gente não viu. Porque pode ser, às vezes, também uma culpa que, às vezes, não é necessariamente de que o pai começou com o abuso, mas ele se sente culpado de estar envolvido. É complexo, né? É um sentimento complexo e não tem lugar pra isso no curta, tá ligado? Simplesmente, tipo, não é algo que você realmente consegue transmitir pro espectador de uma forma que faz jus à complexidade do tema. Então é melhor você só fazer uma alusão, tá ligado? Então é realmente um nível de autocontrole que o Ari Aster tem pra não ficar entrando em tangente, sabe? E o que eu acho surpreendente é porque o Ari Aster, por causa de Hereditário, Midsommar e das cenas bizarras de morte e dos eventos, ele ficou com essa reputação de um diretor bizarrão. E, tipo, se você pegar, sei lá, o Sam Raimi, que também, né, você assiste Evil Dead, você vê Arraste-me para o Inferno, e você fala, cara, o Sam Raimi é, né, é um diretor de coisas bizarras. Você vai ver os curtas dele, é tipo uns moleque bobo, sabe? É basicamente isso, porque o Sam Raimi e o Bruce Campbell, eles eram, os moleque trouxão, assim, daquele, sabe? Fazendo uns curtas e, tipo, gravando umas brincadeiras, assim, de parquinho. Eu esperava um pouco isso do Ari Aster, na real. Eu esperava que ia ser, tipo, nossa, porque ele vai fazer, assim, uns negócios muito antiético, tá ligado? Eu achei que os curtas dele iam ser, tipo, apelativos. E eu fiquei surpreso que não, assim. Tipo, os três que eu assisti, tipo, ele real tem histórias que são muito consistentes com o estilo dele, que são subversões, né? Elas não são apelativas, elas não são bizarras só por ser bizarra, sabe? Não falar assim, então agora a gente vai botar uma cena de estupro do pai estuprando, do filho estuprando o pai, alguma coisa, tipo, não, sabe? A bizarrice...
Não, tem.
Não, tem, mas não é, tipo, gráfico, sabe?
Ah, não, pelo amor de Deus.
É justamente, tipo, ele entende que a bizarrice é a premissa e não o que ele tá construindo em cena, sabe?
É, eu acho que... não vamos contar o final, mas vale a pena assistir, te deixar um pouco meio repensando a vida, um pouco traumatizado, mas afinal isso é viver.
Outro que eu senti que tem essa mesma pegada, assim, de saber trabalhar uma premissa que é bizarra, mas tocar o curta com sensibilidade é aquele Munchausen.
Acho que é Munchausen, né?
Munchausen.
Só que eu acho que na época que ele fez, talvez não ficasse tão na cara, hoje já é bastante conhecido o que é a síndrome de Munchausen. Acho que é Munchausen by proxy, eu acho. Por causa da história daquela...
Gypsy alguma coisa.
Isso, Gypsy alguém, enfim... Então, por exemplo, quando eu vi o nome do curta, eu já sabia o que acontecia. E aí eu tava, quem me mostrou foi até um amigo, e aí quando ele colocou eu falei, ah, a mãe deixa o moleque doente? Aí ele ficou, ah, como é que você sabe? Enfim.
Mas explica qual que é a síndrome, Fer.
Basicamente é uma síndrome que você, a ideia, a síndrome normal, que eu acho que é só Munchausen, é uma BIPOC, proxity, que é por proximidade, eu acho em português. Você se fica doente, você induz você mesmo a ficar doente para que as pessoas cuidem de você e mantenham elas por perto. Aí a ideia do BIPOC é que você faz isso com alguém próximo de você. E aí são por vários motivos, pra chamar a atenção, tipo, da comunidade, chamar a atenção das pessoas, do seu marido, da sua esposa, ou pra você manter essa pessoa perto de você. O que aconteceu é que tem uns casos reais, tipo, da Gypsy, dali, sei lá o nome da outra, da menina, não lembro. A menina matou a mãe, e aí todo mundo ficou, meu Deus, o que aconteceu, o que rolou. E aí foram descobrir que a mãe deixava a menina doente. E assim, não é que só deixava a menina doente. A menina fez 300 cirurgias, ela fez, sei lá, cortou um pedaço do estômago, botou sonda. E ela não precisava de nada disso, porque a mãe queria chamar a atenção. Então assim, ela ganhou casa, ela foi pra Disney de graça, ela fez várias coisas, porque ela deixava a menina doente. Só que isso claramente cria uma pessoa perturbada, né? Tanto que a menina, se eu não me engano, não ficou muito... Acho que ela ficou, sei lá, 8 anos presa, ou menos tempo presa. Porque ela quase que foi tida como incapaz de ter feito isso. Acho que ela ficou menos tempo presa ainda, assim. A justiça americana foi bastante empática com o que aconteceu com a menina, assim, na verdade. Porque a menina, cara, ela foi uma prisioneira da mãe por, sei lá, 20 anos, assim. Então, isso também já foi retratado algumas vezes no cinema, acho que é o caso de Sexto Sentido, não sei se vocês lembram, tem uma cena que um menininho que vê gente morta, ele mostra um vídeo, e aí dá pra ver que tem uma, a madrasta tá deixando a menina doente, vocês lembram mais ou menos disso? A madrasta deixava
a menina... Ah, é da mina, é aquela cena da mina que tá vomitando?
Eu não lembro, é uma festa de aniversário, eu acho, e o moleque coloca uma fita, um VHS, assim, e aí no VHS você vê que a madrasta, eu acho, tá deixando a menina doente, ou deixou a menina doente. Enfim, isso já foi retratado, porque se você for pensar, é uma coisa bem bizarra, né? Tem um outro filme, eu acho que com a Sarah Paulson também, esqueci o nome.
É o Run.
Isso. Então, hoje, quando eu li o nome do curta, eu já sabia o que acontecia. Então, foi menos impactante. Mas, mesmo assim, eu acho o filme muito bom, o curta muito bom, acho que ele tem 16 minutos e não tem nenhuma fala, né? Ele é só com música, e a trilha sonora foi muito bem escolhida. É a história de uma mãe, o filho tá indo pra faculdade, e aí a mãe tá ajudando ele a arrumar as coisas dele e tal, e enquanto ela tá olhando ele, começa a mostrar tudo o que acontece com ele na faculdade. Basicamente, ele, na ideia da mãe dele, ele vai deixando ela de lado, porque isso tudo é uma ideia que ela tem, você descobre depois que é só imagens, sei lá, do que poderia ser. E aí ele casa, enfim, a mãe percebe que vai sofrer muito se ele sair de casa, que vai chorar, enfim. Aí ela tem a belíssima ideia de deixar o menino doente no dia que ele vai pra faculdade, porque daí ele não sai de casa. E aí ela usa um remédio muito bom, né, que chama, tipo...
Feels bad.
Feels bad, é difícil. E aí o menino fica realmente muito mal do estômago e tal, e ele não melhora. E, bom... Eu acho que vale assistir também.
Esse daí eu fui também sem surpresas, porque eu tinha lido a descrição dele antes, porque eu tava procurando qual que eu ia assistir. E daí a descrição, na real, ela deu a letra toda, né? Ela falou de que, tipo assim, a mãe ia deixar o menino mal. E que o filme é feito pra replicar como se fosse um curta da Pixar. Na verdade, ele é pensado pra ser uma homenagem à abertura de Up. Que tem toda aquela sequência lá do casal e tal. E daí eu achei isso engraçado, porque na real parece o cenário. O menino me lembra muito, sei lá, Toy Story.
Sim, mas ele é muito bem pensado, porque realmente não tem fala e você se prende, né, no filme. A trilha sonora também ajuda, é muito boa. E é um filme da Vice, né? A Vice, eu não sei se ela produziu ou se ela distribuiu, enfim. A Vice tinha vários curtas.
Ela tinha uma produtora, né? Eu não sei se ainda existe a Vice Filmes, mas ela produz bastante documentário. E por um momento eles produziram filmes também e era só bizarrice. Tipo, Clímax do Gaspar Noé produzido pela Vice. Também, o que faz todo sentido.
Exatamente, Clímax é produzido pela Vice. Clímax, historicamente, é um filme novo, né? Tipo, 2020?
2018.
Eu tô velho, hein? Puta que pariu. mas enfim, eu acho que ainda existe, mas não é com a força que tinha antigamente. Principalmente na internet, né? Falando de internet é mais complicado ainda. Mas é um puta filme legal de assistir. Esse tem no YouTube em Full HD e tal. vale muito a pena ver esse. Eu acho que mesmo sabendo tudo isso que a gente falou, é legal ver como é feito as coisas, sabe?
É legal porque justamente é um exercício de linguagem, né? E é legal você assistir os curtas do Ari Aster, porque parece que realmente tem, que nem o LH tinha falado, ele tá testando coisas novas a cada novo curta. Então, às vezes, você sente que as ideias são boas e que os exercícios funcionam, assim, tá ligado? Tipo, é bem conciso. Esse curta, eu acho que ele tem, sei lá, 10 minutos, menos?
Ele tem
menos...
16, são os dois maiores. Uhum.
Tipo, é super tranquilinho, assim, e novamente, não se aprofunda em nada que não precisa ser aprofundado, sabe? É pra ser algo realmente passageiro, é mais pra tirar uma sensação de você do que necessariamente criar uma história, um universo, qualquer coisa assim. Eu acho que super funciona. Eu acho que até pro filme sem fala, eu acho bem atuado. Eu achei a mãe ótima, sabe? Putz, sim, está realmente, está de parabéns, Ari Aster. Assim, fez valer os curtas.
Fez história. Como a gente falou, a maioria dos filmes dele vai pra essa parada da comédia, seja da forma da direção, ou comédia de justaposição. Nesse daqui tem muito essa coisa meio sarcástica, né, do tudo bonito, tudo meio Pixar das ideias e o menino tá morrendo, vomitando. Então existe essa ironia aqui, mas eu gosto muito dos curtas que ele leva pro lado da comédia mesmo, né. Eu falei, por exemplo, do Turtlehead, que é o meu favorito, que é essa parada meio New Noir e é um senhorzinho. Inclusive é o médico do Munchausen. É o ator principal desse outro curta dele. E é sobre a história de um cara que ele é um detetive e o pinto dele começa a encolher e ele quer descobrir o porquê isso tá acontecendo. E é maravilhoso, assim, como isso vai acontecendo. Mas, em compensação, tem outro filme dele chamado Basically, que também é do mesmo ano, 2014, que é do mesmo ano do Turtlehead, que entra nessa parada que a gente falou sobre testar coisas, que a ideia dele... Então, ele quis dar uma brincadeira com pessoas ricas, porque, né, virou moda. E a ideia é falar sobre a alta classe, tipo, de Los Angeles e como que eles vivem. E é o curto inteiro de uma mina falando com a câmera sobre como é a vida dela e por que a vida dela é ruim, e enfim. E a casa é bonita, é tudo muito bem produzido, mas, tipo assim, mano, sei lá, eu caguei. Pra mim foi o mais chato, assim. Tem 14 minutos, parece que não acaba. A gente falou do Bill também. O último que eu não vi nada é o C'est la Vie, que inclusive tem no YouTube esse, ele é um dos menores curtas dele, tem uns 3, 4 minutinhos, mas um dia eu irei assistir também, eu preciso de um tempo de Ari Aster, porque, né, quando você, cara, eu assisti, sei lá, tipo, 6 curtas, assim, de uma vez só, então, tipo assim, você pega o 3 jeito do cara, você pega, tipo assim, cara, eu sei que vai envolver comédia e tal, tal, e é muito diferente dos filmes dele que ele faz, né, do Hereditário, do Midsommar, não tem tanto esse tom, assim, diferente do que vai ser o novo filme. O novo filme, quando você assiste o trailer, você fala, tipo assim, mano, isso aqui parece muito mais os curtas que ele já fez. Acho que, como o Arthur falou, é legal pra você conhecer esses diretores que agora têm sucesso, agora, tipo, atingiram patamares superiores, e você voltar lá atrás e ver como que eles começaram, entendeu? Vale muito a pena, porque acaba sendo uma forma de você estudar essa galera também.
Eu acho divertido. Eu acho que sempre tem algumas histórias legais, assim. Os diretores deram certo, já tinham curtas bons. Não é uma regra, obviamente, né? Até porque para você ficar bom em algo, primeiro você tem que ser ruim nisso. Por exemplo, eu lembro muito dos curtas da Julia Ducournau. Eu acho ok, né? Eu não acho incríveis, mas é legal que já tem a essência de Raw, de Titani lá. Inclusive com a mesma atriz, né? Ela é, tipo, muito brother da Garance Miller, que aparece em tudo que ela fez. Eu acho até legal, que nem eu falei, né? Tipo, geralmente você vê o que é a temática que interessa, né? No caso do Ari Aster, ele é muito interessado por problemas de família. E a Julia Ducournau, assistindo os filmes, foi tipo... Ela é a pessoa que foi mais traumatizada pela puberdade, assim, que existe, né? Assim, todos os filmes dela, tipo, cresceu uma merda, detestei, horrível.
Esse curta dela é o Júnior, né? Uma parada assim?
Júnior,
Eu acho que o que a gente pode dizer nesse episódio... É que quando um curta é bem feito, ele pode ser melhor que seus filmes.
Nossa.
Nossa, pior que sim.
Não, gente, é isso. Vocês sabem que eu sou muito chata com curta, eu não gosto. Mas o Ari Aster, tipo, me deixou chocada. Porque eu sempre falo aqui que tenho falado bastante esse ano. Que eu tô contra o surto, contra, tipo, nossa, né? É a melhor coisa que eu já vi. Porque o que teria acontecido? Eu tenho assistido o filme, saído, esquecido que eu assisti aos filmes. Isso não aconteceu com os curtas do Ari Aster esse ano. Sabe, então, tudo bem, às vezes a temática, isso eu já falei, a temática são coisas, até esse da Munchausen são temáticas que me pegam, porque família todo mundo tem, nem que seja pra ela não ter, se deu pra entender, tipo, você tem pra ela ser ruim. As pessoas têm família, e aí você não tem como você não parar e pensar, analisar e ficar meio chocado mesmo. Mas não é um choque pelo choque, é isso que eu acho que... Por isso que eu gostei. Não é o choque pelo choque do cara morto dentro da roupa de dentro de um urso, sabe? Não é, tipo, uma cabeça rolando. Eu gosto de Hereditário. É porque eu não gosto nem um pouco de Midsommar e eu não gosto que me chamem de burra. Mas eu real acho que o Ari Aster conseguiu nos curtas dele isso. Assim, essa coisa pra mim esse ano. Eu saí e eu fiquei, tipo... Sabe aquele meme do cara que tá num ônibus, tá trabalhando, tá dormindo e cozinhando? E ele fica, caralho, o cara tinha um caso com o pai. Puta merda, ele era apaixonado pelo pai. Nossa, ele tava batendo punheta pensando no pai. Sabe, tipo, eu fiquei o tempo inteiro assim. Então eu acho que se algo me impactou este ano, foram os curtas do Ari Aster até agora. Então, e teve Homem-Formiga e a Vespa também. Impactou porque é muito ruim.
Nem me sujeitei.
Gente, eu levei o Hugo, né, pra assistir.
Coitado.
E aí, a gente foi na pré-estreia. Só que, tipo, pré-estreia você é revistado, né? Você tem que entregar o seu celular. Imagina o Hugo, assim, eu sou policial, eu não vou entregar nada.
Criando confusão pra assistir Homem-Formiga e a Vespa.
Exato, daí ele entregou lá o celular e ele ficou tipo, por que eu entreguei o celular? Confusíssimo. Aí acabou o filme e aí um cara perdido na sala fez assim.
Nem fudendo.
O Hugo começou a passar mal de dar risada, cara. Ele não conseguia parar de rir. Do tipo, mano, esse brother tá batendo palma pra esse filme ruim. E aí o Hugo começou a rir muito alto. E ninguém bateu palma. Tipo, só esse brother. Foi muito bom.
Queria levar o Hugo agora em todas as cabines de filme da Marvel, porque ele vai ter muito uma surpresa, assim, né?
Calma, eu nunca fui numa cabine da Marvel, assim. Deus me privou disso. Mas as pessoas batem palma?
Não, ó, cabine nem tanto, pré-estreia mais.
Eu acho o contrário. Eu já fui em pré-estreias mais tranquilos que cabine.
Mentira, sério?
Cabine de Homem-Aranha foi insuportável. Insuportável. O bagulho 10 da manhã... 10 da manhã, assim, sabe, no maldito JK Iguatemi, o shopping mais amaldiçoado da cidade de São Paulo, assim, sala lotada. Ah, apareceu o Demolidor, as pessoas gritam, bate palmas, tipo, rasgando o cu, assim, tipo, meu Deus, e o tempo todo, daí, você, tipo, amigo, você está a trabalho, você está trabalhando.
O bom de eu ter ido assistir, tipo, como se viu...
Como se viu.
Teve gente que ficou feliz e tal, mas teve... Tipo, tinha uma galera que ficava assim... Aê! Quem que é esse? Tipo, minha mãe, todo mundo começou, tipo... Tem uma galera reagindo, né? Aí minha mãe só virou pra mim, quem que é?
Corretíssimo. A mais correta.
Aí eu sou os outros Homem-Aranha, mãe.
A última vez que eu assisti um filme da Marvel no cinema foi quando eu assisti Guerra Infinita e uma pessoa do meu lado começou a chorar copiosamente porque o Homem-Aranha tinha morrido. Tipo assim, chorar real, assim, sabe? Real, assim.
Ele não morre.
Morre.
Morre?
Ele é que ele fala, ai, tô passando mal. Meu Deus do céu, ele desaparece.
Tô passando
mal. Ai, ai.
Seria muito melhor se a cena fosse assim, tá ligado? Ele fala, carai, mano, bateu um enjoo aqui, ele desaparece.
Carai, aquele taco não foi legal.
Ele encosta numa uva, toma um choque e morre.
Não, ele fala, ai, ai.
Ai, ai.
E desaparece o ar.
E o Mary Jane, o pai também não.
Ai, caralho.
É isso então. Então a gente precisa ir pro nosso último bloco, nosso bloco de apagar ou não a luz. Eu acho que a gente pode juntar tudo na mesma miúca, mesmo não sendo correto, mas é o que a gente vai fazer e dizer: Fernando Larico, você apaga não a luz para os curtas do Ari Aster.
Ah, por enquanto eu apago sim, todo mundo assiste muito bom. Ah, não assisti os outros, né? Mas Ari Aster, continue fazendo curta. Desiste dessa de fazer longa. Burra é a sua mãe. Arthur Eloy, você apaga ou não a luz para os curtas do Ari Aster?
Eu apago sim, os três que eu assisti até agora eu achei maneiro. Então eu vou eventualmente terminar de assistir os filmes dele, deixa eu passar também um pouquinho, dar um detox de Ari Aster. Mas eu acho que ele é bom, porque às vezes, assim, eu gosto dos filmes, né? Mas às vezes você é melhor se você é conciso. Concisão, ele é uma habilidade que deveria ser mais valorizada. Assim, nem todo twitteiro deveria ser autor de livro. Você, Luiz VLH, você apaga uma luz para os curtas do Ari Aster?
Sim, pra caralho. É, tirando um, né, que eu falei, o Basically, ainda existe uma ideia legal ali sendo feita. como a gente falou, o curta também é pra errar, e eu acho que todos eles são bem diferentes entre eles, e eu acho isso muito legal. E, mas eu preciso realmente de um detox de Ari Aster, assim, por uns 3 anos agora.
Justíssimo, justíssimo.
Então é isso, caros ouvintes, a gente chegou ao final de mais um episódio, e assim como Ari Aster, a gente é melhor quando faz tudo curto, então muito obrigada e não apague a luz. Ah, eu queria mandar oi pro Gabriel. Gabriel Menezes, que é o filho da Meire, minha querida mãe de santo, que escuta a gente.
Ah, verdade.
Esse é mais um dos grandes plot twists, não é mesmo? Nem Ari Aster poderia prever isso, até porque Ari Aster não é bom. Ah, e o Gabriel falou que ele não concorda comigo. Em várias coisas que eu falo. Então, enfim, o que o Gabriel é? Uma pessoa sensata, tem que concordar comigo, não. Ufa, continuando.